国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Vamos para as manchetes de hoje. Chancelaria chinesa vê confiança política mútua com as Filipinas.
China espera decisão política entre os Estados Unidos e a RPDC para a questão nuclear.
Hamas aceitará estabelecimento do Estado palestino com base na definição da fronteira.
O porta-voz da chancelaria chinesa, Gan Shuang, disse hoje em Pequim que o presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, é bem-vindo ao navio de guerra chinês que está visitando o país. A visita de Duterte demonstra confiança política mútua cada vez mais sólida entre as duas nações, afirmou Gan Shuang. Rodrigo Duterte visitou ontem um navio de guerra chinês ancorado no cais da cidade de Davao.O porta-voz afirmou que as relações sino-filipinas evoluíram no ano passado e que as cooperações pragmáticas estão se desenvolvendo, obtendo resultados notáveis em diferentes áreas. Para a China, é uma escolha correta cultivar cooperações amistosas entre países vizinhos, coincidindo com os interesses fundamentais das duas nações. Gan Shuang afirmou ainda que a China espera fortalecer a confiança mútua com as Filipinas, resolver adequadamente as questões do Mar do Sul e aprofundar as cooperações pragmáticas. Assim, a China e as Filipinas conseguirão promover o desenvolvimento estável e contínuo das relações bilaterais. O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, disse ontem que está aberto à ideia de realizar exercícios militares conjuntos com a China.
O porta-voz da chancelaria chinesa, Gan Shuang, afirmou hoje que os Estados Unidos e República Popular Democrática da Coreia, como partes diretamente interessadas, devem fazer concessões políticas o mais rapidamente possível para aliviar a tensão na Península Coreana. Ontem, o presidente norte-americano Donald Trump manifestou sua disposição de se encontrar com o líder supremo da RPDC,Kim Jong-un, se a situação permitir. Em relação a isso, Gan Shuang disse, na entrevista coletiva regular, que negociações e soluções de paz são a única escolha prática para desnuclearizar a Península Coreana e defender a estabilidade da região. Todas as partes devem buscar caminhos que levem às conversações de paz, afirmou o porta-voz chinês.
O porta-voz da chancelaria da República Popular Democrática da Coreia afirmou ontem que a situação da Península Coreana está no nível mais preocupante dos últimos 50 anos. Conforme noticiou a Agência Central de Notícias da Coreia, os Estados Unidos e a Coreia do Sul realizaram neste ano os exercícios militares K-Resolve e Fall Eagle, de maior escala na história,que envolveram mais de 300 mil soldados e armas nucleares estratégicas. O porta-voz descreveu a manobra como um ato intencional dos dois países de lançar ataques nucleares preventivos.
O porta-voz da chancelaria chinesa, Gan Shuang, manifestou hoje em Beijing a insatisfação e a oposição da China quanto ao relatório de direitos humanos publicado no dia 26 de abril pelo governo sueco.O documento criticou a situação chinesa nesta questão. O relatório diz que a Constituição chinesa garante as liberdades de expressão, associação e religião. No entanto, na prática, essas liberdades sofrem violações em diferentes graus. Os direitos civis e políticos estão numa situação grave, diz o relatório. Gan Shuang afirmou que o relatório sueco apresentou comentários irresponsáveis, negligenciando as conquistas de direitos humanos na China. Além disso, estaria recheado de preconceitos. Gan disse que o governo chinês prioriza a proteção e a promoção dos direitos humanos. Segundo ele, nos 30 anos seguintes à reforma e abertura, os direitos humanos da China obtiveram grandes êxitos.
O porta-voz da chancelaria chinesa, Gan Shuang, afirmou hoje que a China quer se esforçar, junto com os países da Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, para elaborar o quanto antes o Código de Conduta do Mar do Sul da China. O objetivo seria defender a paz e a estabilidade da região. A 30ª cúpula da ASEAN foi encerrada no dia 29, nas Filipinas. A reunião discutiu questões internacionais envolvendo a questão do Mar do Sul da China. Gan Shuang disse na coletiva regular de imprensa que os esforços conjuntos dos países da região aliviaram a tensão no Mar do Sul. A China pretende trabalhar junto com os países da ASEAN na implementação da Declaração da Conduta das Partes do Mar do Sul da China. Assim, poderá aprofundar a cooperação marítima. O porta-voz revelou que, no primeiro semestre deste ano, a China e os países da ASEAN irão concluir as conversações sobre o código.
A Comissão Econômica e Social das Nações Unidas para a Ásia e o Oceano Pacífico emitiu no dia 1º de maio, em Bangkok, um relatório informando que os fundamentos do desenvolvimento econômico da China permanecem estáveis. O mesmo documento informa que as reformas estruturais do lado da oferta geraram oportunidades de desenvolvimento econômico de longo prazo. Segundo o relatório, as indústrias de alto valor agregado da China vêm substituindo as indústrias de capacidade produtiva excedente, tornando-se a força motriz do emprego e da produção. O relatório prevê que as economias em desenvolvimento na região da Ásia-Pacífico crescerão 5% em 2017 e 5,1% no próximo ano, números ligeiramente superiores à taxa de 4,9% registrada no ano passado.
O Festival Internacional de Quadrinhos e Animação da China foi encerrado nesta segunda-feira em Hangzhou, leste do país, atraindo mais de 1.400.000 visitantes. O número bateu o recorde dos últimos 5 anos. Como o maior evento do gênero na China, o festival se divide em 5 blocos, que incluem exposições, fóruns, negócios, competições e promoções. No total, 59 atividades realizadas atraíram empresas, instituições e profissionais de 82 países e regiões. Segundo dados preliminares, foram exibidos 986 projetos no festival que envolveram 13 bilhões de yuans. As vendas atingiram 2,3 bilhões de yuans.
O movimento de resistência islâmica Hamas da Palestina divulgou ontem uma nova política na qual afirmou que aceita estabelecer o Estado da Palestina com base na linha fronteiriça de 1967. O documento foi divulgado pelo líder da organização, Khaled Meshal, durante uma coletiva de imprensa em Doha, capital do Catar. Segundo Meshal, o Hamas não vai fazer nenhuma concessão no território palestino, quaisquer que sejam a situação e a pressão.
A polícia da província de Nangarhar, no Afeganistão, divulgou na segunda-feira que uma milícia do Estado Islâmico entrou em conflito com as forças armadas locais do Talibã, deixando pelo menos 28 militantes e 2 civis mortos. Os confrontos ocorreram no último domingo em Jalalabad, capital da província de Nangarhar. A causa dos confrontos está em investigação. A polícia revelou que 21 militantes do Talibã e 7 combatentes do Estado Islâmico morreram. Além disso, 2 civis também morreram, incluindo uma menina de 9 anos. Outros 5 ficaram feridos.
A tropa norte-americana que está na Coreia do Sul confirmou hoje que o sistema antimíssil SAR implementado no país já tem capacidade de intercepção. O porta-voz norte-americano, Rob Manning, informou em um comunicado que o sistema está em estado operacional e tem capacidade de interceptar mísseis de Pyongyang e defender a Coreia do Sul. Em meio à oposição e protesto, alguns equipamentos do SARD foram implementados na noite do dia 26 de abril, em Seongjong-gong, província de Gyeongsangbuk-do.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
A Alemanha foi um dos primeiros países a dar respostas ativas à estratégia Um Cinturão e Uma Roda. Com o desenvolvimento da iniciativa, as cooperações na manufatura de inteligência e nos serviços entre a China e a Alemanha atingiram importantes avanços. A Zona de Serviços Industriais China-Alemanha, localizada na cidade de Foshan, província de Guangdong, sul da China, é um importante propulsor dessas cooperações. A Zona de Serviços Industriais China-Alemanha é uma plataforma de intercâmbio e cooperação com o exterior do nível nacional da China, cuja construção começou em 2012. Muitas empresas alemãs já investiram na zona. O gigante internacional da indústria de exposições, Deutsche Messe AG, é uma delas que construiu um centro internacional de exposições na zona. A primeira fase do centro entrou em funcionamento em setembro de 2016. O gerente-geral do centro, Joy Passer, elogiou o ambiente comercial na zona.
I think there's a lot of confidence in the investment environment in this area, hence our move here last year.
Chegamos aqui em setembro do ano passado. Temos muita confiança quanto ao ambiente de investimento da zona. Já concluímos a primeira fase da nossa obra, que cobre uma área de 50 mil metros quadrados, incluindo um centro de reuniões. Estamos construindo a segunda fase. Estamos confiantes no futuro desenvolvimento da zona.
A indústria de robôs de inteligência é outro setor em que os dois países têm cooperações boas na zona de serviços industriais China-Alemanha. O Instituto de Robôs de Hannover já assinou um acordo com a zona para criar o Instituto de Robôs de Foshan, a única entidade autorizada pelo Instituto de Robôs de Hannover fora da Alemanha. A diretora da Comissão Administrativa da Zona de Serviços Industriais China-Alemanha, Liu Yi, afirmou que esse projeto vai aprofundar as cooperações entre os dois países na manufatura de inteligência.
O Instituto Alemão chegou trazendo sua marca e tecnologias avançadas. Incentivamos nossas empresas a cooperar com ele para sair dos moldes tradicionais de produção. Ele pode oferecer uma resolução sistemática para nós. Por um lado, introduzimos as renomadas empresas estrangeiras. Por outro, levamos também nossas empresas para a Alemanha.
Além disso, a zona criou a União das Cidades Industriais China-Alemanha em abril de 2016, para promover as cooperações entre as empresas, as cooperações financeiras, investimentos bilaterais e intercâmbios tecnológicos. Até o momento, 14 cidades chinesas e 7 cidades alemãs já se integraram à União, além de 3 cidades observadoras.
Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara.
Oi, ouvintes! Sou Tatiana Molina. Tudo bem? Clara, para onde a gente vai viajar hoje?
Que tal a Argentina, para contemplar um mundo gelado?
Um mundo gelado deve ser o Parque Nacional Los Glaciares da Argentina, isso mesmo?
Certo, Tatiana. Atualmente, mais e mais chineses optaram pela Argentina como destino de viagem. Especialmente com a política mais relaxada na solicitação de visto, muitas agências de turismo da China começaram a explorar a América Latina e a Argentina é um dos destaques.
Eu acredito que para a maioria dos chineses, a Argentina é um país peculiar, né?
Uhum. devido à distância, né? Vocês brasileiros conhecem bem o seu vizinho Argentina, né? Quer dizer, além do futebol, muitos brasileiros viajam à Argentina todos os anos, né? Você conhece o país?
Para falar a verdade, não. Apesar de ser bem próximo, mas eu não tive o prazer. Vou conhecer um pouco mais aqui com você agora.
Tem que conhecer. Então, vamos ao Parque Nacional Los Glaciares da Argentina. Fique ligado. No Planalto da Patagônia, onde fica a Cordilheira dos Andes, estão espalhadas cerca de 300 geleiras de diferentes tamanhos. Entre elas, a geleira Peredo Moreno é mais conhecida. Surgiu há 200 mil anos atrás. Peredo Moreno é a maior geleira do mundo no continente interior.
O parque localiza-se na região da Patagônia, no sudeste da província de Santa Cruz. Ele foi construído pelo governo em 1937 e batizado Los Glaciares, pois a área do Parque Nacional abriga inúmeras geleiras.
O parque é limitado a oeste pela fronteira com o Chile, abarcando parte do campus de Gelo Sul e todos os glaciais que descem desde até o lado oriental. O exuberante Lago Argentino localiza-se no Parque Nacional Los Glaciares e em seu entorno encontram-se o glacial Peredo Moreno, que é o mais famoso, o glacial Espegazini, o glacial Uppsala e o glacial Onelli.
A geleira é a terceira reserva de água potável, além do Polo Antártico e do Polo Ártico, sabia? A geleira foi descoberta em 1879 e tem o nome de Francisco Moreno, em homenagem a um naturalista argentino. Em 1945, o governo estabeleceu o Parque Nacional Los Glaciares, tendo o Perito Moreno como centro. Daí, o complexo de 4.459 km² foi oficialmente criado. Em 1981, a Unesco incluiu o parque na lista de Patrimônio Natural da Humanidade. Uma das pessoas que trabalha no parque é o senhor José Gonzalez, que diz que o local é o parque mais conhecido da Argentina.
Famoso glaciar Peredo Moreno, que se encontra no Parque Nacional Los Glaciares.
O glacial Peredo Moreno situa-se no centro do Parque Nacional Los Glaciares. Em 1937, o governo argentino construiu uma zona de preservação ao redor da geleira Peredo Moreno e a listou no Sistema Nacional de Proteção Ambiental. O objetivo principal é proteger o maior tesouro do mundo de água potável no continente. Aqui tem muitas espécies selvagens e preciosos recursos naturais.
Na verdade, a geleira Peredo Moreno é apenas uma pequena parte do recurso natural da Argentina. O país ocupa uma área de 2,78 milhões de quilômetros quadrados, onde apresenta uma grande diversidade de climas, incluindo regiões tropical, subtropical, zona temporada, subpolar, etc.
Tanto a Cordilheira dos Andes, o Planalto da Patagônia, a Floresta Amazônica e a Pradaria dos Pampas enriquecem a diversidade biológica da Argentina. Para proteger tal recurso, o país começou a estabelecer parques nacionais desde o início do século XX.
Desde 1903, o dia 6 de novembro é conhecido como o Dia dos Parques Nacionais. Em 1934, foi estabelecida a Comissão de Gestão de Parques Nacionais. No momento, o país já elaborou mais de 100 leis e regulamentos sobre a proteção ambiental. O vice-diretor da comissão, Emiliano Escurra, disse que o sistema de parques nacionais é muito maduro.
Bueno, Argentina es un país increíble en términos de parques nacionales porque tiene muchos, tiene 42.
A Argentina possui um sistema de parques nacionais bem sofisticado. São incluídos neste sistema 42 parques nacionais e zonas de proteção ambiental de espécies de extinção e reservas de patrimônio natural e cultural. Alguns deles estão na obra de atualização e ampliação. Temos ainda pedidos provenientes de diversos lugares do país para construir novas zonas de reservas naturais.
Segundo estatísticas, até o final de 2016, a área de zonas de reservas incluídas no sistema ocupava cerca de 7% da área total do país. Mas, Como o país consegue tanto dinheiro na construção de parques nacionais?
Pois é, isso seria um grande fardo ao governo. De fato, o capital se origina de três vias: orçamento governamental, venda de ingresso dos parques e receita de serviços turísticos. Cada ano, o governo destina milhões de dólares à construção e manutenção dos parques nacionais, ocupando 58% do fundo total. Além disso, 37% do dinheiro vem da venda de ingressos e da receita de serviços turísticos, e cerca de 5% vem de patrocinadores.
O governo é responsável pela principal fonte de capitais e também pelo desenvolvimento do parque. O Parque Nacional de Los Glaciares da Argentina situa-se em Calafate, província de Santa Cruz, sudoeste do país. O local é conhecido como Cidade das Geleiras e foi criado em 1927. Os habitantes locais eram teutes. Posteriormente, o governo elaborou alguns regulamentos e leis para melhorar a condição de vida dos habitantes locais, além de elevar o nível de educação e fazer a publicidade sobre a proteção ambiental.
E eles começaram a sediar o conceito de parques nacionais e compraram propriedade de terreno fora dos parques e se adaptaram à vida moderna. Com o enorme investimento do governo, a região se desenvolveu em todos os aspectos. Em 2000, o aeroporto Calafate entrou em operação. Desde então, um grande número de turistas chegaram ao local para contemplar as paisagens únicas. O diretor do turismo da cidade Calafate, Ignacio Bellini, disse que sem o turismo, a cidade não seria próspera como hoje.
Entre 2001 e 2002, a população de Calafate era de apenas 4 mil pessoas. Com o desenvolvimento do turismo, o número de habitantes no local começou a crescer. Atualmente, mais de 25 mil pessoas moram aqui. Ao mesmo tempo, o setor de turismo registrou um grande desenvolvimento, incluindo hotel, restaurantes e outros serviços turísticos. Eu posso dizer que sem um parque nacional, a nossa cidade não seria tão próspera como hoje.
O Parque Nacional Los Glaciares é um dos 10 pontos turísticos imperdíveis e recebe um décimo do número total de turistas do país. O parque oferece aos viajantes mais de 30 escolhas turísticas, incluindo hiking, esqui, passeio de helicóptero ou de barco.
A entrada no parque custa 330 pesos argentinos e brasileiros têm desconto por causa do Mercosul. É possível fazer também a navegação próximo aos glaciais por 400 pesos por pessoa.
No site TripAdvisor, alguns internautas deram 5 estrelas ao Parque Nacional de Los Glaciares, considerando um ótimo lugar para visitar na Argentina. A turista paulista assim comentou: "As geleiras são fantásticas, pois possuem uma paisagem muito diferente do que estamos acostumados. Vale a pena fazer o passeio de Perito Moreno e Uppsala. Ambos proporcionam a oportunidade de ver pedaços de geleiras se desprendendo. A entrada do parque deve ser paga em dinheiro."
E outro amigo de Porto Alegre, Brasil, Edgar, escreveu: "O Parque Nacional Los Glaciares, a maior atração na cidade de Calafate, é um conjunto de vários glaciais. Dentro, os mais importantes estão o Perito Moreno e Uppsala. O mais visitado e famoso, Perito Moreno, é fantástico, incluindo o passeio pela navegação e um catamarã no Lago Argentino, que chega próximo aos paredões glaciais. Como o ângulo de visão é a partir de embarcação, podemos sentir o gigantismo deste glacial. Com paredes com mais de 60 metros de altura, é fascinante. Uma experiência que não se apaga da lembrança e para o resto da vida. Vale cada centavo."
E Novaes, do Brasil, assim comentou: "Gente, que lugar! Um parque incrível, com paisagens mais incríveis ainda. É um passeio indispensável. Super tranquilo de fazer. Os calçados que ele disponibiliza para o trekking nas geleiras é super fácil de andar e não nos deixa cair. Uma hora e meia de caminhada que nem vemos passar. É tudo muito encantador que nem dá para perceber o tempo que passamos subindo as geleiras. Lá venta muito, então é indispensável roupas de frio, luva e gorro, além de tênis, claro.
Obviamente, muitos turistas optaram pelo lugar como maior destino turístico da viagem à Argentina. Com o aumento de turistas, o governo persiste no equilíbrio entre a exploração turística e a proteção ambiental. Nesse sentido, os trabalhadores do parque desempenham um papel crucial. O responsável pelo parque, Michel Arcos, disse que cada um que trabalha lá tem uma tarefa séria e assume sua responsabilidade na proteção ambiental.
Lo que hacemos en el equipo técnico es trabajar estrechamente en temas de...
O nosso grupo assume responsabilidade não só pelo planejamento, mas também pelas pesquisas científicas, orientações necessárias aos turistas, coordenação com agências turísticas e viajantes, entre outros. Aqui no parque, temos um grupo especial para fazer anotações sobre as atividades dos animais selvagens e pesquisar se a atividade turística causa impacto aos animais do local. Claro, os trabalhadores têm responsabilidade de supervisão e tomar medidas para impedir ações que prejudiquem o meio ambiente.
Desde o início, o parque dá grande atenção aos trabalhadores e seu conhecimento e capacidade profissional. O dia 9 de outubro é o Dia dos Trabalhadores do Parque. O país formou também uma academia para a formação de profissionais do setor. Os estudantes devem passar por uma série de testes para conseguir a licença, incluindo cursos de proteção ambiental, biologia, primeiros socorros, administração de turismo, história, entre outros. Isso não é fácil. Sabe, todos os anos, apenas 50 pessoas em todo o país conseguem receber a licenciatura.
E acho que os estudantes formados são qualificados para assumir a responsabilidade de proteger o Parque Nacional. Embora o sistema de parques nacionais da Argentina já tenha 80 anos de história, o país ainda se esforça para prosseguir. O presidente de Comissão de Administração dos Parques Nacionais da Argentina, Eugênio Brearte, disse que este governo dá uma atenção ainda maior ao aperfeiçoamento do atual sistema de parques nacionais.
Parques Nacionales era uma instituição, é prioridade dentro do Poder Executivo.
O atual governo argentino dá uma atenção ainda maior à construção de sistema dos parques nacionais. O presidente trata o trabalho como uma das prioridades do governo federal, aumentando investimentos e apoios ao projeto. Acredito que após um ano, mais e mais parques nacionais ou zonas de reservas serão criadas. Assim, mais e mais pessoas podem contemplar a natureza com melhores instalações turísticas e serviços. E com certeza, vamos conseguir mais progressos na proteção ambiental e dos recursos naturais.
Bom, caros ouvintes, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueça do nosso encontro marcado para a próxima semana. Até lá.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Panorama Econômico. Eu sou Flor Bela Guo, diretamente de Beijing. O Fórum Asiático de Boao 2017 foi realizado entre os dias 23 e 26 de março em Boao, na província de Hainan, sul da China. Este ano, a reunião teve como tema Face ao futuro de globalização e de livre comércio. Este grande evento contou não só com a participação dos representantes dos governos e empresários chineses e asiáticos, mas também atraiu personalidades da Europa, América e das organizações internacionais. O ministro da Economia de Portugal, Manuel Caldeira Cabral, proferiu um discurso num subfórum sobre a estratégia de um cinturão e uma roda em Boal. Ele concedeu uma entrevista ao nosso repórter, em que apresentou as atuais relações econômicas entre China e Portugal e a postura portuguesa em relação à iniciativa chinesa de um cinturão e uma roda. Também falou sobre a reforma econômica em Portugal. Vamos então ouvir a entrevista com Manuel Caldeira Cabral.
Portugal tem algum plano para participar desta estratégia chinesa de um cinturão e uma roda, ou One Belt and One Road?
Portugal tem assumido uma postura muito proativa nesta área e tem, de facto, conversado com as autoridades e as empresas chinesas no sentido de investimentos estratégicos, como é o caso do Porto de Sines ou investimentos ferroviários, poderem atrair investimento da China e também, no caso das ligações elétricas, poder haver também uma participação de empresas chinesas nessas ligações. Obviamente que há outros parceiros possíveis e há vários outros países que se têm mostrado interessados em investir também nessas infraestruturas. Esse é um papel importante. Mas, paralelamente ao investimento em infraestruturas, eu acho que devemos continuar com o trabalho de abertura ao comércio. Penso que a plataforma que está já a ser criada e a funcionar em Macau pode dar também um impulso importante à entrada de produtos portugueses e produtos de outros países de expressão portuguesa na China, ajudando em particular as pequenas e médias empresas a entrarem num mercado tão grande e tão diferente como é o mercado da China. Mas há vários outros passos que podem e devem ser dados. Neste momento há a intenção de investimento da China em Portugal em áreas muito diversas e está a haver uma grande atenção das empresas chinesas a investir em Portugal, e o que estamos a trabalhar é para que isso se concretize, e tudo isto faz também parte desta ligação maior e mais forte que queremos ter a este grande mercado e este grande país que está a crescer. E nesse sentido, a abertura de uma rota direta para Pequim é também um sinal dessa ligação, e é também uma outra rota, uma rota aérea nesse caso, direta, que se abre entre Portugal e a China, e que eu penso terá um impacto muito grande no turismo, mas pode ter um impacto mais profundo também nos vistos gold e no investimento residencial e no turismo residencial, e eventualmente também, porque já estamos a começar a ver esses efeitos, muitos dos investidores que investiram em primeiro lugar no imobiliário e quiseram ter residência em Portugal, depois começaram a desfrutar dessa residência e começaram a encontrar outros projetos de investimento e começaram de facto a avançar com esses investimentos. E eu penso que é essa a nossa visão sobre esta estratégia. É uma estratégia à qual queremos estar presentes, na qual queremos marcar que Portugal é um parceiro estratégico para a rota marítima e que Portugal é também uma plataforma de entrada na União Europeia e uma plataforma de cooperação e de trabalhar em conjunto para os países de expressão portuguesa, mas até para toda a América do Sul, onde as empresas portuguesas já têm uma presença, sabem trabalhar com a cultura sul-americana e podem, nesse sentido, ser parceiros muito interessantes na cooperação com as empresas chinesas.
Para incentivar a economia do país, Portugal elaborou várias políticas para promover a reforma empresarial e a inovação, tais como o programa Capitalizar, a indústria 4.0 e o Startup Portugal. Então, além dos setores tradicionais de cooperação, a China tem alguma possibilidade de participar destas iniciativas de Portugal?
Sim, de facto, Portugal na inovação está a trabalhar num sentido de não só criar maiores incentivos à inovação e à transferência de conhecimento e de tecnologia das instituições de saber, das universidades para as empresas, mas também no sentido de abrir e de internacionalizar a sua inovação. Por exemplo, na área das startups, o programa Startup Portugal tem como um dos aspectos importantes a internacionalização. E nesse sentido, quando estivemos em Macau, trouxemos mesmo umas startups portuguesas e promovemos um encontro entre startups portuguesas e startups de Macau e da China, no sentido de criar esses laços, de criar essa troca de experiências, e isso foi muito interessante. Esses laços continuam e o que estamos a estabelecer é pontos com incubadoras onde estão muitas startups, incubadoras portuguesas com incubadoras de outros países, e eu penso que essa é uma área em que a cooperação é também interessante. Mas as estratégias que estamos a desenvolver ao nível da inovação têm muito a ver com a visão que temos da competitividade do país. Portugal hoje não é competitivo apenas por preço, tem que ser competitivo porque se diferencia, porque tem produtos de alta qualidade, porque tem produtos e uma produção mais flexível e porque também se integra melhor nas cadeias internacionais. O programa Indústria 4.0 tem muito a ver com a adoção pela indústria de processos de digitalização, mas também a utilização da digitalização para inserir melhor as nossas empresas nos processos de produção internacionais. E, nesse aspecto, Portugal chega a esta nova revolução industrial com competências muito fortes. Hoje, tem muitas empresas que não só produzem produtos para as mais exigentes empresas mundiais, como também se habituaram a produzir séries pequenas, ter uma produção flexível, ter capacidade de responder em tempos muito curtos, e temos setores como o setor dos moldes, onde de facto esta digitalização já entrou muito fundo, e temos setores como o setor do têxtil ou do calçado, em que a customização dos produtos vai exigir cada vez mais uma produção flexível, rápida e com uma garantia de qualidade muito grande. E isso é o que a nossa indústria já sabe fazer, e portanto, se conseguirmos associar esse saber fazer da indústria com o conhecimento que temos também na área da informática e criar plataformas de acesso direto dos produtores aos consumidores, podemos estar a criar muito valor e podemos valorizar muito a nossa produção. Nós estamos também com o programa Interface a fazer programas de incentivos para que as nossas universidades trabalhem mais com as empresas e para que os centros tecnológicos que existem em Portugal tenham mais capacidade financeira e capacidade em termos de recursos humanos altamente qualificados para promoverem a inovação. Paralelamente, como referiu, o programa Capitalizar tem muito a ver com as deficiências de acesso a capital que as empresas portuguesas ainda têm, tem a ver também com o endividamento que algumas destas empresas têm, e por isso aprovámos uma série de medidas, quer medidas fiscais, que incentivam as empresas que se financiam através de capital em vez de se financiarem através de crédito bancário. Dantes, as primeiras, as que eram, se financiavam através de crédito bancário, tinham uma valorização fiscal melhor do que as que se financiavam por capitais próprios. Nós anulámos isso para anular incentivos que são errados, mas lançámos também outras reformas fiscais que favorecem a capitalização. Lançámos uma série de instrumentos de financiamento por capitalização ou por crédito, mas com garantias do Estado, permitem às empresas financiarem-se a mais longo prazo, e lançámos agora também instrumentos de reestruturação empresarial para as empresas que estão com problemas poderem reestruturar a sua dívida e poderem voltar a ser produtivas, fazendo ao mesmo tempo, assegurando a que os credores tenham capacidade de receber mais uma parte maior dos seus créditos. E, portanto, o que tornámos os processos de reestruturação empresarial mais rápidos, com mecanismos que atuam mais cedo, e portanto as empresas, quando começam a ter dificuldades, têm logo mecanismos que podem utilizar, com opções como a conversão de créditos em capital, de empresas que têm dívidas que se podem converter em capital, em vez de quem está a cobrar a dívida acabar por levar a empresa à falência, e então perde-se o valor, perdem-se os empregos e o credor também não recebe nada. Portanto, estamos a trabalhar em reformas estruturais importantes que, no fundo, estão dirigidas a alguns problemas que a economia portuguesa ainda tem. Tem problemas como a questão de algumas empresas precisam de uma reestruturação mais rápida, tem problemas de financiamento nas PMEs que queremos, com estas linhas Capitalizar, ajudar a resolver, mas tem também oportunidades interessantes na inovação. Portugal tem hoje 5 universidades entre as 500 melhores do mundo, há 10 anos não tinha nenhuma. Portugal foi, aliás, com a China, um dos dois países em que mais universidades entraram nas 500 melhores do mundo. Foi a China o primeiro país e Portugal logo o segundo. E isso demonstra que, de facto, a qualidade da investigação em Portugal melhorou muito, que as nossas universidades hoje têm talento e têm muita capacidade de responder a desafios de inovação muito interessantes e que, se conseguirmos que mais desta capacidade que se converta em inovação empresarial, podemos estar a criar um conjunto muito grande de empresas muito competitivas. É isso que estamos a fazer com o Startup Portugal, mas é isso que estamos a fazer também com o programa Interface, que liga diretamente a transferência de tecnologia entre universidades e empresas, e com o programa Indústria 4.0, que visa acelerar a introdução de tecnologias digitais, quer no processo produtivo, quer também no processo de comercialização. Se estes resultados vierem a ser tão bons como nós esperamos, o que isto significa é que mais e mais as pessoas que estão em Macau vão poder comprar produtos portugueses online. Portanto, são boas notícias também, porque eu penso que a digitalização também vai ajudar muito a aproximar os produtores dos consumidores e, portanto, também a aproximar Macau de Portugal e Macau e a China também do nosso país e dos nossos produtores.
Você ouviu a entrevista com Manuel Gateira Cabral, ministro da Economia de Portugal. A seguir, teremos a reportagem China revela resultados da primeira pesquisa nacional de geoinformação. A China tem 7,56 milhões de quilômetros quadrados de cobertura de vegetação e os prédios cobrem 153 mil quilômetros quadrados, revelou na última segunda-feira o Departamento de Comunicação do Conselho de Estado da China em coletiva de imprensa. Os números são parte dos resultados da primeira pesquisa de geoinformação nacional da China. 770 terabytes de dados, que recolhe as informações básicas sobre os recursos naturais do país, como as suas localizações, extensões e áreas. As informações de construções, como estradas e condomínios, também estão incluídas nos resultados, de acordo com Guresh Mahsud, diretor da Administração Estadual de Topografia e Cartografia do país, AEDC. A pesquisa começou em janeiro de 2013 e durou 3 anos, com o apoio de mais de 50 mil pessoas e da tecnologia, como satélites de sensoriamento remoto, drones e escaneamento a laser 3D. Os resultados passaram por meses de análises e aprovações antes de serem publicados. Os pesquisadores combinaram a fotografia aérea e a verificação no local, a fim de fornecer mais informações precisas e elevar a qualidade de pesquisa. De acordo com Li Weisen, vice-diretor da AEDC, responsável pelo trabalho. Segundo os funcionários e especialistas, a pesquisa se relaciona intimamente com as vidas cotidianas das pessoas. Li Weisen disse que as informações servirão imediatamente ao desenvolvimento econômico e social da China. Por exemplo, na região Beijing, Tianjin e Hebei, os pesquisadores se concentraram no monitoramento das fontes de poluição do ar, expansão das áreas urbanas e outras informações. De acordo com Chen Pengfei, diretor da Academia Chinesa de Topografia e Cartografia, os números ajudam as autoridades locais a tomar decisões mais precisas para resolver os problemas. O programa de hoje fica por aqui. Eu sou Flor Bela Guo. Espero poder contar sempre com a audiência de vocês no Panorama Econômico. Até a próxima semana.
用你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好 ，Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好 ，eu sou Raimundo.
Eu lembro que da última vez você convidou uns amigos chineses para sua casa e parece que você fez bom uso das palavras-chave quando estava na reunião de família. Então, importa-se de fazermos um pequeno teste?
Claro que não. Podemos fazê-lo agora.
Legal. Como os chineses dizem, foi um prazer conhecer sua família.
É, 我很高兴认识你的家人。
Muito bom. Na verdade, 很高兴 significa muito contente.
很高兴。
认识 visitar.
认识。
你的家人 sua família.
你的家人
Como seria em chinês, este prato é a minha especialidade?
Acho que é. 这是我的拿手菜
Sim, serve-se à vontade. Em chinês é 你多吃点儿
你多吃点儿
E por último, 下次请你们到我家做客
下次请你们到我家做客
Aqui está o diálogo completo da lição anterior.
欢迎你来做客。
我很高兴认识你的家人。
这是我的拿手菜，你尝尝。
哦，不错，挺好吃的。
你多吃点儿。
我吃饱了，下次请你们到我家做客。
有时间一定去。
Isso foi tudo da revisão. Vamos para o tema de hoje.
您先请，别这么客气。为我们的合作成功干杯，为大家的身体健康干杯，感谢你们的热情款待。
Tem muito gambei no tema de hoje.
Sim, hoje vamos participar de um banquete.
Fantástico! Deve ter muita coisa para comer.
Você acertou! Aí, Rai, em português você diz as damas primeiro. As pessoas que falam isso nos dão a impressão de serem super cavalheiros. Em chinês, nós dizemos 您先请, parecido com o significado você primeiro. Mas essa expressão pode ser utilizada em outras circunstâncias também.Num banquete, quando você diz 您先请, significa que você está deixando as damas ou qualquer outra pessoa pegar comida primeiro.
您先请.
您 é a forma mais educada do 你. Geralmente, 您 é o pronome usado pela geração jovem para tratar os idosos ou superiores, ou pelo anfitrião ao seu convidado, mostrando seu respeito.
您
先Primeiro,
先
请, por favor.
请
您先请, você primeiro.
您先请
您先请
谢谢
Qual seria a resposta apropriada para 您先请?
Aqui está uma referência. 别这么客气
别这么客气
别 não
别
这么 don
这么
客气 educado
客气
别这么客气
别这么客气 Sem cerimônias, por favor. Vamos ouvir o segundo diálogo.
你是客人请坐这儿。
好别这么客气
Existem vários motivos para fazer brinde no banquete. Como essa, vamos brindar pelo sucesso dos nossos negócios. Você pode me ensinar como seria em chinês?
É?为我们的合作成功干杯。
为我们的合作成功干杯。
为 é a preposição, aqui significa por.
为
我们的 nosso.
我们的
合作 cooperação.
合作
成功 sucesso.
成功
干杯 brinde.
干杯
为我们的合作成功干杯
为我们的合作成功干杯 Vamos brindar pelo sucesso dos nossos negócios
为我们的合作成功干杯
为大家的身体健康干杯
Nada é mais importante do que estar saudável. Um brinde à saúde de todos nós.
E o chinês para essa frase é 为大家的身体健康干杯。
为大家的身体健康干杯。
为 belo。
为
大家的 todo mundo, todos nós。
大家的
身体 corpo。
身体
健康 saúde。
健康
干杯 brinde。
干杯
为大家的身体健康干杯。
为大家的身体健康干杯。Um brinde à saúde de todos nós.
Aqui vai o terceiro diálogo novamente.
为我们的合作成功干杯。
为大家的身体健康干杯。
Antes de deixar o banquete, eu preciso agradecê-los pela sua hospitalidade. Neste caso, como eu diria em chinês?
Eles falam...感谢你们的热情款待。
感谢你们的热情款待。
感谢 ,obrigado。
感谢。
你们的 sua, seus。
你们的。
热情 ,caloroso。
热情。
款待 ,tratamento cordial, hospitalidade。
款待。
感谢你们的热情款待。
感谢你们的热情款待。Obrigado pela sua hospitalidade.
时间不早了，我们该走了。感谢你们的热情款待。
欢迎你们以后常来。
Aqui está o diálogo completo de hoje.
您先请。
谢谢。
你是客人，请坐这儿。
好，别这么客气。
为我们的合作成功干杯。
为大家的身体健康干杯。
时间不早了，我们该走了。感谢你们的热情款待。
欢迎你们以后常来。
Ok, esses foram os diálogos de hoje. Espero que tenham entendido tudo direitinho. Agora vamos às dicas da cultura chinesa.
A modéstia é uma virtude tradicional dos chineses.Há um provérbio chinês que diz o orgulho atrai males, a modéstia traz benefícios. Aqui, ser modesto é ter a mente aberta, estar disponível a sugestões e comentários alheios. Modéstia também significa bom comportamento ao interagir com outras pessoas. Por exemplo, os chineses reagem a elogios com frases do tipo é exagero, poderia ter feito ainda melhor,ou nada disso. Na verdade, a essência da modéstia chinesa reside no respeito ao próximo, na solidariedade e na autodisciplina. Para os chineses, apenas pessoas modestas obtêm o respeito de outrem. De posse dessa virtude, as pessoas, ao alcançarem êxitos em seus empreendimentos, tomam consciência de seus próprios defeitos e progridem sempre.Bom, com isso chegamos ao final do programa de hoje. Como sempre, temos premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, você primeiro em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail cri@cri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no nosso site portuguese.cri.cn. Esse foi sua anfitrião, Jingjing. 再见.
再见.
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portuguese.cri.cn
Atenção ouvintes da Rádio Internacional da China.Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.